No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. A apresentação, Cadu Freitas.
Sim, esse aí sou eu, e acabou, pois é. E você vem comigo nas ondas do rádio. Bem, estamos pela MEC AM, emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e você sabe também na MEC AM 800 e também na internet, em radios.ebc.com.br, radios.ebc.com.br e também no Facebook, facebook.com/radiomecam.
Compartilhando.
Isso mesmo, vamos compartilhar o nosso tema de hoje, vamos falar sobre o balanço, né? O balanço não é aquele balanço das ondas do mar, não é o balanço do parque, né, de diversões, é o balanço que nós vimos aí dos 19 dias, quase 20 dias de Jogos Olímpicos Rio 2016. E é claro, aqui convidando dois colegas de emissora que trabalharam muito, muito mesmo. Temos que, inclusive, temos palmas aí, o nosso caro Lucas Alexandre, nosso operador de áudio. Vamos lá, solta palmas para eles, para a equipe. Olha aí, ó. Para a equipe das rádios ABC que cobriram brilhantemente os Jogos Olímpicos Rio 2016. O nosso companheiro aqui de mesa vai dar números aqui, que certamente que a gente deu um show. E hoje recebendo também, nesse balanço, porque muita gente aí falou sobre a questão dos militares, né, dos militares nos Jogos Olímpicos. A gente está aqui com um convidado especialíssimo, aliás, agradecer ao pessoal da Rádio Nacional também, que trouxe ele aqui, e a gente vai apresentá-lo. Então, começando com o Michel Borges, atleta de boxe. Tudo bem, Michel?
Opa, bom dia, tudo bom? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui na rádio. É com muito orgulho que eu venho falar aqui um pouquinho da modalidade, né, que eu tenho muito orgulho, que é o boxe, sou atleta do boxe. E tive o prazer, realizei um grande sonho de estar aqui representando a minha nação nos Jogos Olímpicos.
Bacana. Tá aí, olha, posso garantir para vocês, já que rádio aqui, pelo menos, ainda não temos imagem, o rosto do Michel tá tranquilão. Tô até achando que ele não participou muito, não. Não tem nenhum hematoma, acho que ele foi só lá bater palma pra galera. Tô brincando, claro. Mas aqui conosco também dois colegas nossos aqui, começando com ele, aqui, Sérgio do Bocage, que foi o coordenador, né, desse projetão. Trabalhou feito um monstro no auge dos seus 30 anos.
Bom dia.
Bom dia, tudo bem,
Bocage? Bom dia, realmente foi um prazer a gente fazer essa cobertura aí para as rádios ABC. No total, só de transmissões esportivas, foram 155 horas, incluindo aí as duas solenidades de abertura e encerramento, sem contar os programas estádio apresentados pela Astrid e pelo Wagner, sem contar os programas, as intrajornadas, né, entre uma transmissão e outra, mas foi bem gratificante, a equipe está de parabéns, eu só tenho a agradecer a todos os setores das diversas emissoras. E vamos falar dos jogos aí, desse balanço que você anunciou, porque eu acho que ele tem de ser dividido entre a participação do atleta,
isso,
o investimento feito na cidade e o desempenho esportivo por conta do investimento das federações, dos dirigentes, e isso é bem dividido. Eu acho que a gente tem aí uma medalha de ouro, uma medalha de prata e só.
Bacana.
A outra medalha não tem.
E também aqui conosco ele, Marcos Leite, que foi o produtor também brilhante. Nossa, rapaz, chegava aqui às 4 horas da manhã, saia às 4 da manhã. Eu tô achando que você...
De 4 às 4?
Não sei nem como é que você deu conta em casa, você tá casado. Bom, se bem que agora, né? Como é que tá a situação em casa? Tá tranquila?
Tá iluminada.
Estamos aparando arestas olímpicas.
Ah, tenho certeza que a sua amada aí compreendeu exatamente esse esforço, né, Mar?
Não é fácil, não. Mas, assim, é o que eu tava dizendo, até mandei por zap pro Bocage, pro grupo, né, no qual a gente fez parte esse tempo, esses dias. É muito raro, muito raro. Bom dia para todo mundo, né? Bom dia ao Michel, especial. Né? Parabéns pela, né, por estar lá competindo nos jogos. Mas é muito raro você ter no mesmo, nem sequência, né, uma Copa do Mundo e uma Olimpíada no seu país. E é muito raro um profissional, né, um profissional de imprensa, conseguir ter essa sorte de atuar, de poder cobrir esses dois eventos em sequência. E a gente conseguiu fazer isso aqui. por conta mesmo do destino e, claro, acima de tudo, do nosso esforço.
Bacana.
Então fica aqui o meu agradecimento pela oportunidade, né? E, claro, tivemos erros, acertos. Isso tudo agora a gente discute.
É isso aí. E também conosco aqui, complementando, lógico, né? Trazendo aqui uma moça para essa mesa, parece papo de, né, de turminha do... Como é?
Clube do Bolinha.
Mas tem aqui chegando a Rosane Macedo, jornalista, convidada aqui especial para esse bate-papo.com também. Tudo bem, Rosane?
Tudo
jóia?
Tudo bom, bom dia. Obrigada pelo convite. Bom dia, ouvintes. É uma honra estar aqui com vocês na mesa, participando desse programa. Obrigada.
Assistiu muita coisa das Olimpíadas?
Olha, assisti algumas coisas, porque assim, a gente fica dentro... Eu trabalhei nos bastidores,
ah,
né?
É?
Dentro da redação, então a gente...
Você trabalhou em qual redação?
Eu trabalho no Jornal Dia.
Ah, legal.
Né? Então eu faço Cidade, então a gente fez todo o lá,
poxa,
os bastidores...
Então temos, olha só que legal, temos aí
os
rádio...
Os bastidores dos jogos, né?
Bacana, quero uma visão
da segurança, da,
isso,
da cidade.
Isso aí, bacana, quero uma visão sua também desse balanço, desse panorama. Mas vamos lá, Bocage, começa o programa aí, eu queria que você desse aí a sua visão, né, dessa divisão que você fez, como é que é?
Bom, serei rápido então, porque temos muitos participantes. Primeiro, a visão assim, vou pela medalha de prata, que é a visão do investimento público e, enfim, o evento como um todo. Eu acho que foi muito legal, a cidade se beneficiou do evento. A gente vai ver isso aí ao longo dos próximos anos, sem dúvida alguma, questão de mobilidade. Ela que é de cidade vai poder ter até uma visão mais completa com relação a isso. Mas assim, falando como cidadão, acho que a cidade foi bem, a organização dos jogos foi boa, as festas foram bem organizadas, não tivemos problema de segurança, uma coisa ou outra que acontece sempre com a gente, né? Porque não aconteceria, infelizmente, com quem vem de fora. Então, acho que a gente passou no teste, tudo aquilo que foi dito valeu, não aconteceu, o problema da zika, da lagoa poluída, ia ter tiroteio para todo lado, ia ter terrorismo, não aconteceu nada disso. Então, acho que valeu. A medalha de ouro vai para os atletas, cara, porque eles são verdadeiros guerreiros. Eles competem contra eles, contra a desorganização, contra a falta, contra o investimento que é feito de forma errada. A gente tem um representante aqui das Forças Armadas, acho que é a única entidade que efetivamente tem um resultado expressivo, que mostra alguma coisa. Acho que foi a grande saída do esporte, foi essa. Porque no mais, cara, há 30 anos os dirigentes são os mesmos e dizem, vamos formar uma geração olímpica, vamos formar uma geração olímpica. E a única geração olímpica que a gente vê é o vôlei. 4 anos aí disputando medalha. E o resto? Eu fiz um levantamento aqui nas últimas 3 Olimpíadas, 2008, 2012 e 2016. O Brasil ganhou medalha em 13 modalidades. São 42. A gente ganhou em 13, sendo que só em 6... A gente repetiu nos últimos 3 jogos, vôlei e futebol, que é modalidade coletiva, judô, natação, vôlei de praia e vela. Só. Isso não é país olímpico, isso não é um país que investe em esporte só. Aí a gente conseguiu alguns expoentes, atletismo, boxe, tiro, ginástica artística, canoagem, taekwondo e pentatlo. A Yane Marques, coitada, ganhou aquela medalha de bronze e que mais? Taekwondo, o rapaz agora que ganhou, quase foi derrubado pela fama do Anderson Silva, ele foi atrás, correu atrás, conseguiu se classificar. No boxe, temos um representante aqui. Qual é o apoio que esses lutadores têm? De verdade, eles investem nele, investem neles, aí você consegue um. E boxe é uma das modalidades que mais dá medalha.
E num país de 200 milhões...
Será que não existem outros lutadores não. esperando uma oportunidade, esperando um apoio? No tiro, o Felipe Vu foi lá e conseguiu. O rapaz da canoagem, o Isaquias, conseguiu 3 medalhas, um recorde histórico. E aí a gente tem, ao longo de todos esses anos, um atleta que ganha 3 medalhas numa edição dos Jogos. Me desculpe, mas isso eu não aceito, eu não admito. O Brasil, nas últimas 3 Olimpíadas, subiu 2 medalhas só. É a 4ª pior campanha de um país sede, atrás da gente só o México em 68 com 9 medalhas, sendo que na anterior tinha ganho uma, ou seja, conseguiu subir 8 medalhas. Depois tivemos Montreal no Canadá em 76, ganhou 11, na anterior tinha ganho 5, ou seja, ganhou mais 6. É um país que não tem expressão olímpica, eu tenho. Atenas, a Grécia ganhou 16, nós ganhamos 19, e mesmo assim os gregos ganharam 3 medalhas a mais. Em média são 13. Então era para a gente ter ganho 30. porque a gente ganhou 17, aí ganhou 19 agora. Então, assim, e uma outra questão, só para encerrar minha fala. Em 2012, a gente ganhou 17 com 257 atletas competindo.
Nós dobramos, né, o número de
atletas. Agora foram 465 e nós ganhamos 19 medalhas.
É, matemática, quem conhece...
Não falar mais nada.
Não, quem conhece um pouco de matemática sabe que os números que o Bocage traz aqui em relação, claro... a todo esse momento que a gente está vivendo aí, né, de euforia e tudo mais, a gente queria também estar com esse momento eufórico no quadro de medalhas, mas vamos lá. Queria colocar então o Michel Borges, atleta de boxe, né, que esteve aqui nos Jogos Rio 2016. Primeiro, obrigado. Qual é a força que você representa?
Exército
Brasileiro. Michel, queria que você comentasse um pouquinho aí o que o Sérgio do Bocage trouxe pra gente em relação a isso, ao investimento, à preparação. E aí, se você quiser também falar, porque muita gente comentou sobre os atletas subindo e falando que eram medalhistas por conta de terem ingressado nas Forças Armadas. Alguns são... Eu tenho medo de me equivocar, mas você pode explicar melhor. Alguns são de carreira, outros foram chamados. Explica um pouquinho melhor pra gente isso aí, Michel. Você que tem que explicar isso pra gente. Vamos lá.
Então, na verdade, o Exército, ele convoca os melhores atletas aí do país, né, em cada modalidade. No meu caso, eu sou do boxe, eu me destaquei bastante. E na categoria 81 quilos, eu sou o número 1 do país. Então, eu sou representante também do Exército. Tive esse convite, esse privilégio, no qual eu tenho muito orgulho de falar. E em toda a competição, tá prestando continência, um respeito e muito orgulho também, no qual faço parte. O que acontece? Eu só tenho a agradecer a oportunidade que eu tive, todo o apoio. O que acontece é que o problema, eu acho que tudo é na base, né? Para até chegar onde que eu cheguei, eu passei por muitas e muitas dificuldades. Eu não tive patrocínio, comecei a receber um dinheirinho depois de vários e vários anos aí tentando, ralando, me dedicando muito. Comecei com 10 anos de idade na comunidade do Vidigal, tive essa oportunidade com o mestre Rafa Giglio, um projeto social. E desde então nunca parei, nunca larguei o esporte. Lutando desde 10 anos de idade, nunca parei, perseverei muito, apesar de toda a dificuldade. Tive apoio dos meus pais, que também, que se não fosse eles, talvez não tivesse continuado. Porque vi vários amigos meus aí tendo que parar de treinar o boxe, justamente para poder ir trabalhar, para poder ajudar a família. Porque sem esse apoio, fica muito difícil para a criança, para o atleta se manter, né? Então eu tive o apoio, apesar de toda a dificuldade. Meus pais nunca deixaram de deixar eu parar de treinar boxe justamente para trabalhar. Eles sempre me apoiaram e tal, trabalharam muito duro e me incentivaram, porque se tivesse esse apoio, esse incentivo, talvez eu não estivesse aqui hoje. E aí continuei, fui me destacando, graças a Deus eu me destaquei no esporte, o Exército, a seleção me viu, me chamou para treinar em São Paulo, tive a oportunidade de viajar, conhecer esse mundo inteiro. Fui me destaquei tanto que justamente as Forças Armadas, o Exército aí me convocou para ser terceiro sargento e me dá todo o suporte, né? Me dá todo o apoio, que com certeza isso é um dos meus maiores apoios que eu tenho hoje na minha
carreira.
Acho
que a grande dúvida é assim, que suporte é esse que é dado, né? Que suporte é esse que é dado, além, claro...
Tranquilidade para treinar.
Além da tranquilidade para treinar, além... Que suporte é esse, o Michel?
Então, eu sou atleta militar, então... Eu tenho todos os direitos de um militar normal, só que não preciso trabalhar ali dentro. Eu sou a parte do esporte, né? Eu treino e compito. E o que acontece? Eu recebo, né, como salário normal de sargento.
Você recebe um soldo.
Exatamente.
Pode dizer hoje em quanto é isso?
3 mil.
3 mil reais.
3 mil quebrado. Mas me dá todo o suporte e a tranquilidade para que eu possa treinar, pagar minhas contas, né? Ter uma boa alimentação, boa suplementação e todas as coisas que ele, assim, além do incentivo também, né? O orgulho de estar representando a força, o apoio que eu tenho deles é sensacional.
Bocage, Marco e Rosane, eu queria até que vocês ajudassem, né? Acho que botar o nosso atleta olímpico aqui, o Michel Borges, na Berlinda. Vamos fazer perguntas para ele, porque acho que é importante esse detalhe que ele está trazendo. Gente, Bocage, Marcos e Rosane,
não,
3 mil reais, 3 mil reais.
Falou ainda.
Vamos lá, Rosane, 3 mil reais. 3 mil reais a bolsa, quer dizer, o soldo desse rapaz.
Você tem bolsa atleta também?
Tem bolsa atleta.
Além do soldo do
exatamente,
Exército.
Ah, então tá.
Exatamente.
Então tem
bolsa atleta.
De quanto
é? É o bolsa pódio, não?
É bolsa pódio,
Que é governo federal.
Exatamente.
Quanto é isso?
Então, 8 mil. Oi. Então, são divididos, né? Uhum. É, graças à posição ao meu destaque, né? Eu fiquei entre os 20 do mundo, fiquei em 16º do mundo. Eu tive esse direito ao Bolsa Pódio. Né? Quem está entre até os 20 do
tem
mundo...
tem algumas categorias, né? Então, valores que mudam de acordo com a colocação do atleta.
Começa de 5, 8, 11 e 16, se eu não me engano. É, isso. Aí vai depender da colocação do resultado do atleta.
Em mundiais... Ou, no caso, isso conta...
Que ranking é esse? Como é que você apura esse ranking?
Então, a pontuação vai da competição do que é o Pan-Americano de Boxe, que é o Continental, né, o Campeonato Mundial e o Olimpíada, que conta ponto pro ranking mundial.
Bacana, Rosane.
Então, a gente percebe assim, que as Forças Armadas elas incentivam bastante o esporte. A gente viu aí vários atletas, né, se destacando, conquistando medalhas. É, mas você que vem de uma comunidade, como você vê esses projetos sociais que são realizados nas comunidades para tentar resgatar a criança, o adolescente, de um meio que ele não teria muitas oportunidades e consegue projetar essas crianças? Mas a gente percebe que há cada vez menos incentivo, embora a gente seja hoje um país olímpico. Como é que você vê isso, sendo um morador de comunidade?
Então, eu devo muito essa oportunidade que eu tive, porque se não fosse essa oportunidade dentro da comunidade, eu fico me pensando o que é que eu seria hoje em dia, né? Graças a Deus eu vim de família muito humilde, mas que me deu educação suficiente para que eu pudesse seguir um caminho bom. Mas hoje eu não seria se eu... seria tão... não teria o recurso que eu tenho, né? Graças ao esporte, E assim, é que eu sempre falo que se tivesse um projeto desse em cada comunidade, com certeza o Brasil seria muito melhor. Além de grandes atletas que teriam também a sociedade melhor, porque é realmente isso que tá faltando. Ter esse incentivo, essa base, tem que fortalecer essa base. Então, se tivesse um projeto, não só do boxe, mas de outras modalidades também, em cada comunidade, com certeza seria muito melhor, né? Dar oportunidade para crianças aí que, em vez de ficar na rua aprendendo coisa que não presta, estaria dentro da academia, dentro do esporte, aprendendo coisas saudáveis. E assim, eu tenho vários amigos que não são atletas, mas hoje são professores, são educadores e estão fazendo esse belo trabalho também com outras crianças. E isso é fundamental. Vejo, quando eu chego também na comunidade, eu vejo as crianças falando comigo, com aquele sorrisão, vem me abraçar e tal, e fala que um dia quer ser igual a mim, igual outros amigos.
Elas precisam de melhores exemplos, né? Além daqueles que elas veem circulando pelas vielas e ruelas com armas pesadas, elas precisam de novos ídolos como você.
Exatamente, né? Eu tenho um orgulho quando chego e as crianças vêm me abraçar, vêm... E já teve criança perguntando se um dia ele ia conseguir chegar onde que eu cheguei. E assim, é muito bom ser exemplo para elas, né? Elas precisam ter exemplo, ter pessoas assim que com o qual se espelharem.
E... fica, eu acho que uma dica aí, então, para os governantes, né? Nossa. Um projeto esportivo, então, social em cada comunidade. Seria o grande legado olímpico que essa Rio 2016 poderia deixar.
Manter isso, né? Não é só ficar só na cabeça população. Daqui a pouco. Porque a gente sempre fala que brasileiro, carioca, tem memória curta, né? A coisa que é o maior legado que eu acho que a gente tem que ter hoje é falar assim, não, a gente acabou essa história de memória curta. A gente vai cobrar, vai estar efetivamente todos os dias batendo nessa tecla. A imprensa, de uma forma geral, né, Rosane, deveria entrar nessa batalha também, nessa briga.
Com certeza. Eu tenho um blog chamado Vida e Ação, em que ontem e hoje a gente está dando posts falando justamente sobre como o esporte, o incentivo ao esporte, ele deixa aí um legado, acho que para a nova geração, né? E como a gente traz especialistas do Ministério da Saúde falando sobre a importância do esporte para o desenvolvimento integral do indivíduo, né? Da criança, do adolescente e as fases em que as crianças devem praticar esportes. Eu acho que é fundamental que o país abra uma nova perspectiva a partir do sucesso dos jogos para olhar o esporte de outra forma, não como um gasto necessário, mas sim como um investimento também nisso que ele falou, né? De formar novos cidadãos também. Acho que isso é importante.
Essa Bolsa Atleta, Aqui no Rio também tem Bolsa Atleta do Governo do Estado, não tem? Não sei se ainda acabou.
Na verdade, até eu ouço vários amigos meus falarem que tem, tipo, na Bahia tem esse programa de Bolsa Atleta do Estado e outros estados também, Espírito Santo. Mas é aqui no Rio, infelizmente, acabou, a gente então. não tem esse Bolsa Atleta.
Não tem. É, então, esse projeto que é do Governo Federal, muito legal esse tipo de apoio, né? Mas o que eu contesto são as federações e confederações. Você não vê esse tipo de trabalho, de apoio. E eles têm verba pública.
Pública, tem.
Eles têm o dinheiro das loterias. E esse dinheiro oficial, não aparece, né, na ponta, lá onde ele fala da escolinha, da formação. Eu não, sinceramente, você não vê isso. Se...
Só aparece na política. Na política que eu digo...
Na política deles.
Deles, né? É, na política interna.
Aí você pega um garoto que consegue escapar aí desse... Ah, você vai dizer, ah, no futebol também existe isso, tal, bababá, babá. Mas o dinheiro, do futebol é dinheiro privado, é outra situação, né? E você sabe lá da sua comunidade, né? Quantos garotos, como o Robson, né, que saiu da briga de rua para lutar boxe, quantos garotos brigam na rua? Né, que poderiam botar essa energia toda?
Como a própria Rafa. A Rafa também teve a mesma situação. Ela foi tida dentro da comunidade. É...
Ela era briguenta também.
Briguenta também. Aí vamos botar essa energia toda pro judô. E aí
foi pensada e vamos lá.
Vou dar um outro exemplo. A Simone Biles, né, da ginástica artística, né?
Americano.
Ela foi abandonada pela mãe, que é drogada, né, que agora está tentando se aproximar, foi criada pelos avós, e aí um dia um treinador olhou e falou, pô, ela brincando num parque, falou, pô, essa menina tem jeito, e levou e tá aí, 4 medalhas de ouro numa Olimpíada só.
Por que só temos olheiros no futebol? Essa também é outra questão, a grande interrogação que se fica, né?
Fala aí,
vamos lá, o Michel.
Podemos falar boxer ou é boxeador?
Pode, tanto faz, pugilista, boxeador. Tranquilo.
Bacana.
Boxe tem olheiro?
Tá difícil, realmente um esporte que não é muito valorizado, não é?
Não sei se você conheceu, desculpe te interromper, o Santa Rosa, que tinha uma academia aqui de boxe aqui na Lapa. Eu fiz muita matéria lá.
A gente já fez boxe. Estádio, achei que, né, você tivesse feito boxe.
Não. Faleceu Santa Rosa?
Faleceu já.
Mestre do meu professor Rafa Gigra.
Então, ali era uma escola, você ia lá, você via as pessoas que iam ali praticar. Era um núcleo de boxe ali, dali saiu muita gente, né? Uhum. Mas ele fazia por amor. Não tinha um apoio, era uma academia super humilde e tal, aqueles sacos de areia furados e ele fazia aquilo. Hoje em dia, quem tem?
Exatamente.
Vamos lá, Michel.
Posso falar um pouco também, porque eu convivi muitos anos num projeto e, assim, vi grandes talentos, grandes amigos, assim, com um talento que a gente olhava e falava, pô, esse cara vai ser campeão do mundo, muito, muito bom, mas só que, infelizmente, por falta de incentivo, de apoio, aquele menino se desviava pelo caminho errado, né, porque... Dentro desse lugar de comunidade.
Tá do lado, né?
Exatamente, tem um incentivo. A gente, criança, olhava para aquele cara com armamento, com poder, né? Com mulher, com dinheiro, com tudo. Então, as crianças falavam assim, poxa, eu quero ser que nem ele, porque é um exemplo para ele ali, né? E, assim, infelizmente, a gente perdeu vários amigos, várias pessoas do bem, boa, né? Para crescer no esporte, na vida, para o caminho errado, justamente por falta de incentivo. Graças a Deus, hoje eu consegui... ir pelo caminho certo, caminho do bem, caminho do esporte, e hoje eu tô aqui graças a essa oportunidade que eu tive, apesar de não ter tanto recurso na minha carreira. Posso até falar que eu ralei muito, com 10 anos de idade, ralei vários anos, só com 19 anos que eu comecei a ganhar o Bolsa Atleta. Por quê? Porque eu fui para o Campeonato Brasileiro, me destaquei, fui medalhista, e aí consegui o direito do Bolsa Atleta, do governo. Porque eu fui com 17 anos de idade, eu fui pro Campeonato Brasileiro Juvenil. Nesse campeonato...
Própria.
Exatamente. E graças ao incentivo, tenho até orgulho de falar aqui, do meu mestre Rafa Gigli, o apoio do ator Malvino Salvador, que me deu o apoio, que pagou minha passagem, né, que acreditou em mim e me deu essa oportunidade. Fui pra primeira viagem, assim, pra fora, no estado, foi em Brasília. Chegou lá, fiz 3 lutas, ganhei de todos dos 3 atletas. Fui campeão brasileiro do juvenil, primeira vez, primeira viagem, primeira competição.
Não é
uma
vergonha?
Vamos combinar.
A gente ouvir isso e ver esses dirigentes há 30 anos, vamos formar uma geração olímpica, vamos fazer isso.
Eu só com a mesa. Eu só com a mesa.
Não, além disso,
de um amigo.
Exatamente. Ah. Além disso, ó, fui campeão brasileiro e, além disso, fui eleito com um troféu de melhor atleta entre todas as categorias.
Ou seja, estava escondido.
Exatamente. Né? Primeira vez que eu viajei, então, passei por muita coisa até chegar lá, claro. Fui campeão e, ou seja, aí veio aquela felicidade. Vou ganhar uma bolsa atleta. Aí tinha que esperar um ano, no caso foi em julho, eu esperei mais um ano. Eu até terminar o ano, depois mais um ano, aí o povo vai começar a receber. Aí cheguei na academia, meu mestre, muito sério, triste, falou: Michel, tem que conversar com você. Aí o que que foi, mestre? Fiz tantos planos com esse dinheiro do Bolsa Atleta, pô, vou ajudar em casa, minha alimentação vai ser melhor. Aí ele falou: por falta de verba no governo, foi cortado o Bolsa Atleta para os juvenis. Então, Michel, infelizmente você tá fora, você não vai receber essa bolsa. Eu chorei, fiquei triste.
A gente tá falando, desculpa, estamos numa emissora pública, claro, a gente precisa relatar, falar isso. Em que governo?
Hã?
Qual foi o governo que...
Então, não sei exatamente.
Em que ano? Que foi? Em que ano?
Foi em 2008.
2008, então isso. Ainda no governo Lula. No governo Lula,
então, okay. Em 2008 fiquei sem essa verba. E aí a alternativa que tinha era trabalhar, dava minha aula, né, ganhava meu dinheirinho para me sustentar, para ajudar em casa e poder me manter ali no treinamento. Foi em 2008, aí tive que esperar, em 2009 receber, né? Aí tive que lutar outro campeonato brasileiro, já no adulto, que eu fui medalhista também, que já vim me destacando, aí consegui ganhar o Bolsa Atleta e comecei a receber, se eu não me engano, em 2010, depois de um tempão ralando muito, me destacando aí, sofrendo muito, mas eu consegui receber, né? Consegui dar a volta por cima e depois de um tempão consegui vencer.
Bom, gente, então, olha, é um depoimento que acho que fica registrado aqui, e de um atleta, e eu só queria uma comparação. Isso se repercute também, multiplica para outras modalidades, não tão, né, como claro, vôlei, como futebol. Você acompanha isso com os teus pares, o Michel? No atletismo, isso é fato? Você vê isso acontecer também?
Com certeza. Tem pouco incentivo, né? O incentivo que a gente tem que dar o melhor. Eu vejo, assim, amigos, não só no boxe, mas futebol, judô, passando por muitas dificuldades, né? Porque, realmente, o que eu sempre falo, que tem que ter mais investimento é na base. Porque pegar um atleta já feito, já, né? É fácil. Então, pegar uma criança com 9, 10 anos de idade e dar o suporte é difícil.
Aliás, essa crítica, Marcos Bocage e Rosane, eu ouvi isso muito nas redes sociais, né? De algum, acho que tem até um treinador, se eu não me engano, de boxe, ou acho que foi do boxe. Ah, é fácil pegar o atleta pronto e colocar ele para ganhar a medalha. E como é que vocês veem isso? Eu queria uma opinião do Marcos.
O que acontece? Houve, na verdade, o que vocês estão dizendo está em uníssono com uma crítica geral de quem atua no esporte, né, em relação ao investimento. Foi feito um investimento no alto rendimento. Isso é fato, é concreto, é indiscutível, mas só no alto rendimento. E aí você pensando a médio e longo prazo, em 2020, 2024, 2028... Né? Se não for feito realmente esse investimento na base, você não vai ter aquele material humano de onde você vai pensar os bons atletas, os melhores atletas, aqueles que vão realmente gerar o tal do alto rendimento. Porque é exatamente da quantidade que você gera a qualidade. Se você não investe na quantidade, como é que depois você vai gerar, você vai ter a qualidade para você investir mais ainda, digamos assim? Essa é uma crítica, e mais do que justa. Tem de se trabalhar mesmo na base. Discurso chega a ser meio repetitivo, né? Acho que há uns 20 anos o Bocage deve falar isso, mas não tem jeito.
Vamos fazer um comparativo? Vamos ver o desempenho do Brasil Paralímpico.
Isso vai ser outra...
O salto, isso, né?
Né, Rosane?
Verdade. Eu acho que a gente vai ter aí um grande exemplo aí, né? Todos os dias.
Que é investir na base.
Que é investir na base.
Claro.
E as histórias que a gente vai assistir, né? Porque eu acho que são belíssimas histórias de superação, que eu acho que vai fortalecer também, acho que muito o brasileiro. Eu acho que a gente precisa de mais força, mais energia para a gente enfrentar também os nossos próprios desafios, né? Eu acho que os Jogos Paralímpicos vão ser assim, uma grande demonstração de superação, de força, de perseverança. Eu acho que vai ser bem bacana.
É, eu só eu gosto só, sempre de pontuar, porque eu já tive a oportunidade de viajar com o paradesporto, né? Fui no Mundial de Natação lá em Glasgow. E aí você passa a conviver com eles, a tua visão é totalmente outra, né? Então, é assim, superação, desafio e outros termos que a gente usa para eles, esse menino também enfrentou.
Sim. Né?
O atleta convencional. Né? Então, e a gente sempre faz questão de o para-atleta, ele também é atleta. Então, ele busca um resultado ali de ponta. Né? Ele tem também essa obrigação.
Muitas vezes
vamos
não tem
assim,
apoio financeiro.
Ele não tem apoio financeiro. Só que ele enfrenta outras dificuldades. Então, quando o Clodoaldo se despediu lá do Mundial, chorando, meu último Mundial, nunca mais vou disputar uma eliminatória, tal. Eu falei, Clodoaldo, você disputa uma eliminatória todo dia.
É verdade.
Nesse país, você disputa uma eliminatória todos os dias, porque você tem que enfrentar uma série de outras dificuldades que fogem da esfera esportiva.
A questão da acessibilidade,
exatamente,
né? Porque eu acho que isso vai vir muito à tona,
então,
esse tema.
Esses atletas, esses para-atletas, né, que são, assim, perfeitos, porque todos nós temos defeitos e deficiências e carências e necessidades, eles têm um algo a mais, é a história de vida, talvez.
Sim.
Né? Eles têm um desafio um pouco maior.
E está havendo um chamamento.
Termo, superação.
Ele também,
aí,
sim,
quanto
claro.
Você tem?
25.
Pois é, eu ia falar. Menino, já é velho.
Não.
Eu ia falar isso, imagina. Mas quanto ele superou?
Verdade. Né?
Quanto para sair lá da comunidade dele, chegar, conseguir o resultado, ter a passagem paga por um ator, ter o baque de não receber a bolsa, esperar mais 2 anos e agora está conseguindo alguma coisa.
Isso quando você tem ainda uma restrição física, sim, né? Uma restrição né? Motora. Eu acho que o desafio ele é muito superior.
Claro.
Né? Sem desmerecer, óbvio, os nossos atletas são maravilhosos, né? Mas o para-atleta, ele tem uma história fantástica.
Vamos fazer um programa, vários programas aqui sobre a Paralimpíada, aqui, que começa no dia 7 de agosto, vai até o dia 18, e a TV Brasil, o Bocai estará lá também, vai ralar um pouquinho, vai descansar um pouquinho agora.
Não, mas só para completar o Marcos Leite falou de investimento, a gente ficou 7 anos aí desde que soube que ia ganhar a medalha, né? Mas a Grã-Bretanha também, né? Então eles pularam em 2008 de 47 medalhas, aí eles investiram, foram a 65. Ou seja, tiveram um crescimento de 18 medalhas de uma Olimpíada para outra. E agora, a prova de que mantiveram a história, ganharam 67. Então eu quero ver nos próximos jogos, qual vai ser o desempenho brasileiro. Eu ouvi agora há pouco, a 7 é o máximo que a gente pode conseguir na história dos jogos. A gente não vai conseguir mais do que isso. Então eu bato na tecla. O governo
Como
federal,
assim, né?
O governo federal está fazendo a parte dele lá, com o Bolsa Atleta, o Bolsa Pódio, o que quer que seja. Mas eu quero ver das federações. O investimento na base não tem que ser do governo. Tem que ser das federações, com a verba que elas ganham. Esse acho que é o
ponto-chave,
o ponto central. É o investimento das entidades esportivas a ponto de transformarem o discurso deles, de formar uma geração olímpica. É esse investimento que, para mim, é o grande problema do esporte brasileiro.
Talvez precise mais fiscalização, não? Como é que isso é feito?
Olha, vou fazer um comparativo aqui, né? Vou fazer no microfone. O Ricardo, sem defender ninguém, tá certo? Mas o Ricardo Teixeira, presidente da CBF, foi, de todas as formas, cobrado, execrado, foi posto para fora, ok, não vou contestar essa situação. Porque ele era o presidente da CBF e do Comitê Organizador dos Jogos. Não podia ter esse vínculo financeiro e tal. E o futebol trabalha com verba privada. O presidente Nussmann é presidente do Comitê Olímpico e do Comitê Organizador. E trabalha com verba pública. E ninguém fez o mesmo tipo de cobrança. Não estou dizendo nada contra o Nussmann, pelo amor de Deus, não é isso.
Sim.
Mas eu quero entender por quê que com os esportes olímpicos não existe esportes amadores, não existe uma cobrança, apesar deles trabalharem com verba pública, como existe com o futebol que trabalha com verba privada.
Mas as federações têm que prestar contas, as federações, agora, de que forma isso agora, é fiscalizado?
Agora, veja só, eu li até uma matéria. Se tiver um rombo nas contas, né, o NUSMA que vai ter que julgar se o COB tem que repassar para o comitê organizador ou não. Quem é que vai ter que julgar? Ora, se ele é presidente das duas entidades, como é que vai ser essa contabilidade? Entendeu? Acho que até por uma questão ética não deveria acontecer, mas enfim.
Interrogação para a gente agora avaliar, né, depois da festa, depois desse brilho todo, que eu quero começar a falar disso aqui agora. Quer dizer, a gente tem aí a palavra superação e autoestima, né? A partir de agora, que eu queria que vocês analisassem. Inclusive o Michel também. Mas eu vou começar agora pela Rosane Macedo, que é jornalista, também trabalha no jornal O Dia, cobre a área cidade, que deve ter trabalhado muito bastante. E eu queria, então, que a Rosane falasse para a gente um pouquinho dessa visão como jornalista, como cidadã do Rio de Janeiro, dessa história, né, da superação e da autoestima. Como é que você vê isso, Rosane?
Eu acho que foi o grande legado, né, para a gente, porque todo mundo, como já foi colocado aqui, bem colocado por vocês, lá no início a gente falava que seria muito ruim, seria um fiasco, enfim... que a gente teria milhões de problemas aí, a gente provou que é capaz de ser sério, de organizar um evento do nível, né, do padrão, que é um evento internacional como a Olimpíada, com alto gabarito e fazer isso de forma bastante profissional. Agora, a questão da segurança, embora nas áreas olímpicas ela tenha funcionado, ou pelo menos, né, a gente não teve aí tudo aquilo que era esperado, né, de negativo, mas a cidade ainda tem passado por muitas tragédias aí no cotidiano que ficaram não deixaram de ser divulgadas, mas não tiveram talvez tanta ênfase, mas que continua o nosso drama do dia a dia, né? As nossas comunidades aí, infelizmente, ainda com sérios problemas de segurança, né? A gente teve caso na Vila do João, na Maré, onde um soldado da Força Nacional foi morto. A gente, enfim, infelizmente eu perdi uma amiga no primeiro dia da Olimpíada, que foi assassinada a caminho do trabalho na Avenida Binário, horas antes da cerimônia de abertura dos Jogos. Enfim, a gente tem tido tiroteio quase todos os dias no Alemão, né? O teleférico já foi fechado mais de 90 horas aí ao longo das últimas semanas. Enfim, aquela comunidade ali que vive, as crianças têm que ficar se escondendo de tiro todos
dentro
os
do
dias,
colégio, né?
Dentro do colégio, enfim. Infelizmente, a gente tem uma realidade muito cruel ainda na nossa cidade, que eu acho que a gente precisa ainda trabalhar bastante. Né? Essa é uma grande preocupação. Hoje cedo eu estava assistindo uma entrevista com o secretário de turismo do município do Rio, ele estava sendo questionado sobre como fica a segurança no Boulevard,
Pedro, né?
Que recebeu mais de 4 milhões de visitantes aí, aquela área ficou incrível, né? A gente teve um grande legado na infraestrutura e mobilidade urbana, isso é inegável que a cidade conquistou, mas na questão da segurança, esse é o nosso maior calcanhar de Aquiles. Eu acho que aí estava se colocando isso, como fazer com que aquela área seja movimentada, atraia pessoas, mas com segurança, né? E já existe até um calendário para ocupar ali com várias atividades, eventos, ele anunciou isso, mas ainda fica esse temor, eu acho, da população, e espero que a gente consiga fazer com que aquela área seja bem policiada, mas não só ali, né? Que é o novo cartão postal da cidade, que é uma nova área de atração de visitantes, mas também nas comunidades, né? E no nosso trânsito, e enfim, e tantas outras áreas aí que a gente vê passar por situações de violência assim, muito grandes. Felizmente a gente não teve os episódios aí, né, que eram esperados, de ameaça terrorista. Pararam de aparecer, enfim, que era todo dia a gente, né, tinha uma mochila suspeita, né? Mas felizmente isso não aconteceu, mas a gente vive o nosso terrorismo do dia a dia, né? E isso que eu acho que é o mais, mais complicado e que a gente precisa ainda trabalhar bastante para resolver a questão da segurança, porque sem segurança você não tem também desenvolvimento econômico, você não tem desenvolvimento social, não dá para você fazer grandes investimentos em
E a tal da autoestima que ficou, né, nesse tempo, nesses 20 dias de jogos, né, todo mundo vibrando, colorindo,
claro,
abraçando os turistas, essa autoestima também tende, nesse caso, a pum.
Sim, sim. A gente até fez uma matéria no jornal sobre isso, o colega Chico Edson fez uma matéria super interessante falando dessa coisa da depressão pós-jogos, né? As pessoas estão tristes, só se fala na palavra saudade e tal, mas vem aí a Paralimpíadas, né? Enfim, a gente vai ter mais um carnaval aí pela frente, né? O ano novo começou hoje, mas a gente já vai ter um carnaval aí mais bem pertinho. Enfim, a gente tem muitos desafios ainda aí a enfrentar, né? Principalmente nessa questão da segurança. Eu acho que na mobilidade a gente teve um ganho espetacular, eu acho, né? A linha 4 eu acho que vai ser bem importante para melhorar o fluxo, né, de trânsito na cidade. A gente teve aí importantes obras, né? Todo mundo reclamava ali da perimetral, né? Ai, vamos perder
Barra
perimetral.
E
agora tá bacana, Barra da Tijuca.
Então,
acho que a gente tem muitos ganhos, sim, mas tem muitos desafios ainda que a gente vai ter que cobrar.
Isso aí.
A gente vai ter que cobrar e ficar
dentro. Tem coisas que ainda estão por serem feitas, estão sendo feitas em andamento. Né? A própria revitalização da zona portuária, né? Se você vê que é um processo, não terminou agora com os jogos. Vai precisar ter uma continuidade. Várias coisas, várias ações. E esse é o detalhe que eu queria apontar. Se a gente parar para pensar, desde 2007, praticamente todo ano a cidade teve alguma grande coisa.
Grande evento.
Algum grande evento. Quase todos esses anos, de 2007 para cá. Isso culminou agora com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, enfim, agora em setembro, né? E depois, o que virá? Né? Então, esse é o detalhe. As nossas autoridades têm de estar atentas a isso. Porque... bem ou mal, a cidade recebeu um fluxo enorme de investimentos, né, de pessoas, e isso agregou valor à cidade, mas isso precisa continuar, de alguma forma.
Eu acho que vem muito através, sabe de quê? Dessa nova imagem que a gente pode ter criado lá para fora, e de novo, parar de achar que o turismo não é um segmento econômico de primeira linha. A gente sempre coloca o nosso turismo como segmento econômico de terceira, quarta linha. Haja visto aí a mudança contínua de ministros do turismo, de secretários de turismo. Bocage conhece muito bem essa área, temos muitos amigos em comum em relação a isso. Agora, se a gente conseguisse fazer o dever de casa, gera emprego, gera renda, né? E a gente consegue de alguma forma, como aconteceu com Barcelona, não é isso?
Isso.
Que deu um... Vamos lá, Bocage.
Não, assim, de início, eu, né, não concordei da Copa do Mundo vir para o Brasil nem os Jogos Olímpicos. Porque eu achava, e continuo achando, que as nossas carências são muito maiores em questões financeiras. Saúde, a gente sabe todos os problemas. Então, qual seria o mundo ideal? O país se preparar e chegar lá na candidatura e dizer, olha aqui, ó, nós temos isso para oferecer. Não foi assim que funcionou. Na Copa do Mundo saímos construindo os estádios aí a rodo, né? 12 estádios, quando qualquer Copa do Mundo se faz com 8, fizemos com 12. Para a Olimpíada, a gente, como disse o Marcos, ainda estamos fazendo obras para concluir aquilo tudo que foi projetado. Aí a gente vê uma candidatura de Espanha e Portugal para a Copa do Mundo. Os dois países juntos ofereceram 14 estádios para a FIFA. Está aqui, ó, tem 14 estádios para você. Prontos! Esse seria o trâmite normal da coisa. Não, a gente fez o contrário. Mas ok, fizemos, deu tudo certo, valeu o investimento e agora na Olimpíada também valeu. A cidade é outra, não há dúvida alguma. Mas você falou do carnaval. Então, a prova de que, eventos desse porte são importantes para a cidade. O carnaval a gente tem todo ano. E qual é o benefício que o carnaval traz, além da alegria, da grana que vem do turista...
Eu disse o carnaval na brincadeira,
Não, mas o carnaval... Mas o que eu quero fazer...
A Olimpíada terminou em carnaval, né? Em samba.
Não entendi, Rosa.
E a gente vai ter ainda agora a Paralimpíadas, que vai dar uma outra parada também. As pessoas vão respirar de novo esse sentimento bacana aqui, de autoestima, né? Disso tudo. Mas, assim, a gente é feito desses altos e baixos, né? E a gente tem que garantir que a gente tenha direitos, os direitos básicos respeitados.
Mas o que eu quero te dizer é o seguinte. A gente faz eventos aqui de longa data, já o carnaval... carnaval é um exemplo, e não sou contra, muito pelo contrário, mas um evento desse porte, como uma Copa do Mundo e um Jogos Olímpicos, tem que ser valorizado.
Tem,
porque
com
o dinheiro que entra e que veio de fora, a imagem que vai para fora do país, traz benefícios assim inalcançáveis. É aquilo, não tem preço.
Verdade, eu estava vendo uma...
Então são incomparáveis. Jogos Olímpicos são os maiores eventos do mundo. É o que dá maior audiência, dá mais que Copa do Mundo. Então...
E as imagens as que viajaram
que
pelo mundo
isso, tem que
do Rio de Janeiro, nossa mãe do céu.
Teve uma pesquisa do Ministério do Turismo, né, dizendo que com mais de 4 mil turistas estrangeiros, mil e poucos brasileiros, boa parte, mais de 80%, querem,
90% algumas,
querem voltar para o Brasil, aprovaram.
Pergunta para esse menino aí, o que é competir?
Esse espírito hospitaleiro, né, do carioca, a gente sabe fazer festa, né? Nós somos um povo bacana.
É um menino, 25 anos é um menino, Bocardi, para de mexer com ele.
Mas como é que é viver ali dentro?
Vamos lá. Você ficou na vila?
Você teve mundial também. Campeonato mundial.
Pan-americano só, né?
Japão e Pan mundial também. Então, jogos sul-americanos.
Não é muito diferente?
A Olimpíada é um sonho de todo atleta, né? É um sonho realizado, foi uma sensação incrível. Ainda mais estando no país com aquela torcida. Uma sensação, assim, uma realização muito grande. E assim, não foi à toa que eu cheguei aqui, né? Mas tive o orgulho e o prazer de poder representar meu país na Olimpíada.
O clima é outro, não é?
Muito, muito bom.
O interno de
atletas.
Demais.
Tinha atletas ali que eu conhecia só por televisão, mas estando ali, alimentando um do lado do outro, convivendo. Então é muito bom. Vários países, várias culturas diferentes, atletas de várias modalidades. Foi lindo, a sensação é muito boa, a experiência é única.
Acho que boa parte das pessoas que eram contra os jogos, no final, tiveram que dar o braço a torcer, não é verdade?
Muita gente
porque
deu o braço a torcer.
Porque muita gente deu o braço a torcer.
Eu tenho vários amigos, vários amigos que eram críticos, agora tá um negócio. A gente não pode perder exatamente esse momento, como aquilo que eu falei. Temos memória fraca, né? A gente acaba esquecendo rapidamente. O que a gente tem que fazer, nós, né, da mídia, de uma forma geral, temos que abraçar isso. E ver que a mídia internacional mudou a visão.
Sim.
Tô errado?
Tentaram criticar o nosso Biscoito Globo, né? E aí compraram uma briga com a gente.
Vai mexer com o lugar errado, né?
Pois
a situação
falaram errada. Da nossa culinária.
Mas
opa.
Você concorda com isso? Fala, Bocardi.
Não, vou procurar aqui, mas ontem a gente teve um problema aí grande que foi com o tal do Ryan Lost, né?
Sim, sim.
Ontem, vários atletas assinaram, não sei se você teve acesso a isso, vários atletas assinaram
Mural.
Mural
da Vila.
Você viu? Mural da Vila. Sorry about Ryan. S-A-R, Ryan Lodge. Então, eu tenho até a foto aqui que me mandaram.
É verdade.
E vários atletas assinaram, nós estamos apaixonados, sorry about Ryan.
Ele fez o que na verdade eu tinha até pedido, que ele tinha falado que essa é uma nota de pedir desculpas do comitê.
Achou que esse era um país do oba-oba, que tudo ia ficar.
Não, e ele fez, ele tinha feito, o comitê olímpico americano fez uma pedido de desculpas, ele mais ou menos nas redes sociais dele também fez um pedido de desculpas. Eu falei, não, eu quero esse cara falando em rede nacional, se vacilar em rede mundial, porque ele fez isso na americana. Ele
e parece que
questão...
foi um mural lá na área dos Estados Unidos.
Pois é, então
assinando aqui
isso
várias
aí,
cidades de lá.
Foi um tiro no pé, mas ao mesmo tempo, até isso a gente deu sorte. Foi um tiro no pé que se transformou numa
se
visão,
no
marketing positivo pra gente, né?
Quando você for aos Estados Unidos, tu solta essa lá, entendeu? Que tu foi agredido. O que vai acontecer com você?
Demilio, espero que sempre, quando for viajar assim pra Estados Unidos ou qualquer outro país, eu possa fazer meu trabalho com a rede.
Imagina tu falando
porque,
isso lá.
Fica preso. Aqui ele se mandou, aqui
exatamente.
Lá tu fica preso. Agora, só pra fechar essa reta final... que esse balanço que a gente está fazendo aqui dos Jogos Olímpicos aqui no batepapo.com com o Michel Borges, atleta de pugilismo, de boxe, enfim, com a Rosane Macedo também, jornalista, com o Marcos Leite, que foi o nosso produtor aqui da jornada esportiva dos Jogos Olímpicos de Rio 2016, e o Sérgio Bocage, coordenador geral de esporte das rádios, nessa cobertura também de 155 horas, no barato, tá certo?
Barato.
No barato.
81 transmissões.
Agora, me diz, tirou a dúvida de algumas pessoas, o Michel. O pessoal fazia acreditar, por que, que tem que prestar? Por que, que é todo mundo prestando continência lá em
pódio.
Cima, no pódio e tal? Por quê, o Michel? Quebra esse paradigma aí que as pessoas achavam que isso é uma crítica. Pô, tem que fazer continência pro nacional. E aí?
Na verdade, não, obrigado, né? Mas, assim, para mim mesmo, eu posso dizer que é um orgulho prestar continência, porque... E para mostrar também que eu sou militar, né? Muita gente fala, ah, é patrocinado. Não, eu sou militar, me considero militar, né? Eu sou terceiro sargento e tenho muito orgulho em toda a luta que eu faço, em qualquer lugar que eu vou, assim, eu sempre presto continência em respeito às Forças Armadas, né? Muito orgulho que eu presto continência em todos os lugares.
Até porque, como militar, na execução do hino, você tem que prestar continência.
Exatamente.
Faz parte do protocolo,
respeito,
né?
Respeito, com certeza.
É verdade.
E, Michel, 30 segundos, rapidinho. Você agora, você integra uma modalidade que agora finalmente ganhou o ouro.
Pensei que você, diante de um militar, ia pedir para ser preso. Tá?
Não, não.
Pediu isso. Me prende.
Me prende no ar. Me prende, alô. As frases olímpicas, mas tudo bem. Rapidinho. Você acha que agora o boxe vai ser mais valorizado aqui no Brasil com esse ouro? Medalha de ouro acaba dando esse start ou não?
Então, eu espero que melhore muito a visão. Porque não só no ouro agora, mas teve em Londres também, recente.
Uma prata, né?
No anterior,
do Esquiva, do Esquiva Falcão.
Uma prata e dois bronzes, no caso.
Dois bronzes, teve feminino.
Exatamente, isso. E agora a gente conseguiu o ouro. Então isso só mostra que o boxe vem crescendo e tem que ter mais investimento, tem que ter mais visão, porque o esporte aí tem muita coisa para melhorar. E creio que na próxima Olimpíada não vai vir apenas um ouro, vai vir mais. E as medalhas, eu acho que assim, o crescimento do boxe está sendo grande e com certeza o resultado vai ser maior ainda. Daqui para frente só vai ter vitória.
Que venha contigo, né?
Não, Deus quiser. Tirar foto com o Michel Borges aqui, todos nós, porque quem sabe daqui a 4 anos,
lógico,
a gente posta nas nossas redes sociais, se é que até lá, né, sobreviverão as redes sociais, nada é definitivo nessa vida, né? Mas de qualquer maneira eu quero tirar uma foto com ele aqui no batepapo.com para registrar isso e quem sabe vem uma medalha de ouro com o Michel Borges. Gente, olha só, obrigado mais uma vez. Rosane aqui representando também o Grupo Reinventar, não é isso?
Exato. Posso só vender um peixinho?
Rapidinho,
vamos. Então, no dia 31 de agosto, a gente vai ter um encontro na ABI, né, para jornalistas e profissionais de comunicação como um todo. Dizem que o homem tem 3 sonhos, né? Ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. A gente vai falar sobre o sonho de escrever um livro. Muitos jornalistas se tornam escritores e os desafios desse mercado, como fazer do sonho uma realidade e ganhar dinheiro com isso. A gente vai falar sobre esse tema.
Bacana.
Convido todo mundo a participar.
Tá
lá.
Certo, Rosane, muito obrigado. Bocage, obrigado, parabéns.
Valeu, obrigado parabéns aos atletas.
Valeu, obrigado,
parabéns,
Cadu.
A todos,
parabéns
os atletas. E fechamos, acho que realmente essa Olimpíada, e vem aí a Paralimpíada com cobertura da TV Brasil a partir do dia 7 de setembro. Michel, obrigado mais uma vez.
Eu
um abraço.
Eu que agradeço a oportunidade.
Fechando o batepapo.com. Tchau, tchau.
Valeu.
Você acompanhou o batepapo.com, uma realização Rádio MEC, emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.